Olá, está começando o Estilo Possível, seu novo podcast favorito sobre moda, comportamento, tendências e estilo pessoal. Eu sou a Marina Santelena e toda quarta-feira eu estou aqui com vocês falando sobre esses assuntos que eu gosto tanto. Eu sou @santelena lá no Instagram, sou consultora de estilo também. Se você quiser saber mais, dá uma olhada lá ou manda um e-mail para estilopossível@gmail.com. Manda o seu feedback sobre o programa, tá bem legal falar com vocês toda quarta-feira. Vai lá e comenta que eu tô sempre disposta a ouvir o que você tem a dizer, né? A dialogar com a audiência e ver se tá sendo legal. É sempre difícil apresentar um podcast sozinha, então eu preciso muito do feedback de vocês para saber se tá dando certo. E foi muito legal encontrar várias pessoas, né? Vários ouvintes do podcast no último sábado. Eu tive junto com o Felipe e com a Bárbara apresentando o Wanda ao vivo, o podcast Wanda, né? Que é o meu outro podcast também. A gente apresentou o Wanda ao vivo lá no evento da Melissa, na Avenida Paulista, e foi muito legal, foi muita gente, e eu tive um retorno muito bacana sobre o podcast. Então, obrigada por terem ido e obrigada por ouvirem aqui, né? Eu sempre começo falando que esse é o seu novo podcast favorito, mas hoje, já no sétimo episódio, não sei se dá pra chamar de novo ainda mais, né? Já tô me acostumando aqui a falar com vocês toda quarta-feira. E hoje eu vou falar sobre corpo. Eu vou receber aqui a Karina Budi, que também é consultora de estilo, e a gente estudou juntas. Nós fizemos o curso de consultoria de estilo da Oficina de Estilo na mesma sala, então nós começamos juntas, e ela tem um discurso e um trabalho muito voltados à relação da gente de estilo e corpo, que é uma coisa que está super ligada. Às vezes a gente não relaciona esses dois, né? E esse é um assunto, autoestima e autoconhecimento, que eu também falo muito lá no Beleza Pra Quem, que é o podcast que eu apresento lá no B9, junto com as meninas do Mamilos, né? Tá bem legal também, tenho recebido um feedback muito bacana por esse podcast. Também obrigada por ouvirem. Se você ainda não ouviu, vai lá, procura Beleza Pra Quem aí no Spotify, no Apple Podcasts, que tá bem bacana. A cada 15 dias rola o Beleza Pra Quem. E eu falei bastante disso lá, né, nos primeiros dois episódios. A gente falou muito sobre a percepção de beleza. Eu recebi lá a Fabiana Gomes, a maquiadora. Ela é maquiadora sênior lá da MAC. E a gente falou sobre um pouco sobre os padrões de beleza e os mitos, aí a percepção da beleza que muda dependendo do lugar que a gente está, dependendo da nossa localização, dependendo da época, um corpo pode ser considerado mais bonito que um outro, um tipo de corpo, né? Então, isso varia muito de lugar para lugar, isso varia muito de tempos em tempos. E as roupas, historicamente, elas vêm servindo para, além de proteger só, né, das condições climáticas, do frio, do calor, elas servem para valorizar e disfarçar as formas do nosso corpo, do corpo humano, principalmente do corpo feminino. Então, o nosso corpo, ele molda muito as roupas e vice-versa. As roupas também moldam o nosso corpo. E é esse corpo que dá suporte a todo tipo de invenção cultural que são traduzidas em peças de roupa, né? Então, é esse corpo que usa a burca, é esse corpo que usa o chapéu, o crucifixo, o espartilho, o uniforme, é esse corpo que não usa nada. Então, o nosso corpo é o que dá suporte à moda, ao estilo, às roupas. Então, nada melhor do que a gente tentar tratar ele com mais carinho, né? O único corpo que a gente tem, e muitas vezes a gente tem uma relação muito difícil com o nosso corpo. A gente não se aceita quando se olha no espelho. Esse corpo também, às vezes, essa relação de não se reconhecer muito bem, é muito porque a gente é julgado, a gente se julga e também a gente é julgada por o que eu costumo chamar, né, dos fiscais aí da beleza, às vezes, porque rola uma comparação, às vezes, com aquele corpo que é considerado perfeito das modelos, né? E outra coisa que acontece é que a silhueta da estação, uma silhueta de moda, ela é muito desenhada conforme os padrões vigentes, ela é desenhada conforme o que está na moda agora, né? O que está em voga na sociedade atual. E é o que está em voga onde o nosso corpo habita, e é isso que delimita várias vezes a nossa percepção corporal. Então, das curvas até a barriga negativa, da cintura desenhada até o vestido solto, as nossas formas acabam sendo impostas aí pelo padrão de beleza da vez, e isso acaba moldando a forma como a gente se relaciona com o nosso estilo. Se a gente falasse para uma mulher lá do século XV, talvez, que em 2019 o negócio era fazer uma dieta à base de proteína, treinar crossfit para ter o corpo aí ideal, um corpo malhado, ela provavelmente ia rir na nossa cara, né? Ou mesmo se nos dias de hoje a gente falar para uma mulher indiana que o legal é aproveitar o verão, aí tomar muito sol, né? Ela vai achar meio esquisito, porque lá rola quase que uma obsessão por ter a pele mais clara, né? A Índia é um país que consome muito um creme branqueador de pele, que é uma loucura. Mas ainda rola essa história por lá, muito forte, né? Então, esses padrões de beleza estão aí estampados para onde a gente quiser olhar. E a gente acaba, às vezes, virando meio que escrava desses padrões de beleza, né? E acaba desenvolvendo essa relação péssima que eu falei com o nosso próprio corpo e com a nossa própria imagem no espelho. Então, a minha ideia hoje aqui é discutir, conversar com a Karina sobre isso e tentar desconstruir um pouco esses padrões. Então, vem, Karina, vamos conversar aqui sobre corpo e estilo. Tudo bem?
Tudo.
Como você tá? Quanto tempo, né, que a gente não se fala?
Faz muito tempo, desde quando a gente se formou lá juntas, né?
Fala um pouquinho o que você anda fazendo, como é que tá a sua vida como consultora de estilo, há quanto tempo você tá fazendo isso, qual o seu foco?
Então, o meu foco é dar liberdade para as pessoas encontrarem o que faz elas melhores, o que mais representa elas melhor em forma de roupa. Então, entregar essas ferramentas e fazer com que elas entrem em contato com o que é mais importante na hora de colocar uma blusa, uma calça, uma saia, um acessório, um sapato, é o que me motiva, sabe? Uhum. E isso, a gente vai falar muito disso, tem impactos muito grandes no dia a dia dela.
A Karina, ela postou que estava ouvindo o Estilo Possível.
É.
E aí a gente começou a conversar, eu chamei ela para participar aqui. Falei, Karina, o que você quer falar? O que você acha que seria importante da gente falar? E aí ela veio com um tema que é muito importante, que às vezes a gente nem relaciona. A gente acha que, não, vou lá comprar uma roupa, isso não tem nada a ver com o resto. Mas tem super a ver, que é moda e corpo, estilo e corpo, na verdade, né? Como é que isso se relaciona? Como é que o estilo se relaciona com o corpo da gente?
Gente, quando eu propus esse tema com você, eu falei, meu Deus, a gente vai precisar de muito mais que meia hora para falar sobre isso.
6 horas.
Gente, não dias e dias, porque começa na nossa própria história. Começa no jeito que eu me relacionava com o corpo, como a minha família se relacionava com o corpo, como as minhas amigas se relacionam com o corpo, como eu vejo que o mundo relaciona com o corpo, como eu vejo que a mídia se relaciona com o corpo. Eu sempre fui fora do que é considerado padrão, o padrão estético, eu sempre fui gordinha, e isso fazia com que não olhasse muito para o meu corpo e me preocupasse muito com ele. Então roupa, por consequência, fazia com que eu não olhasse tanto mesmo. Aí eu acho que por influência da minha mãe, mesmo não tendo dentro do padrão estético de corpo, ela sempre foi muito livre, muito solta com as roupas dela. E eu acho que por inspiração, por influência, eu acabei sendo assim a partir da adolescência. Comecei a entender que eu curtia roupas diferentes do que a gente via por aí.
Mas livre você fala como? Nesse sentido de, eu acho que isso é bonito, vou provar.
Isso,
você ia lá.
Livre, em formas e cores e tecidos. Mas ainda batia na barreira do corpo. Isso aqui eu não vou... Eu lembro que teve a moda da você lembra da calça bailarina?
Lembro, super. Tem gente que tá até hoje que na calça bailarina.
Hoje, Que era aquela calça justinha na coxa e abria embaixo. E as meninas na oitava série usavam e falavam, gente, isso é muito maravilhoso, eu queria muito usar isso. Mas eu não usava porque eu tinha uma coxa muito grossa. Na época a gente falava muito menos ainda, né, sobre variedades de corpos. Eu acho que era tudo mais, ainda mais na adolescência, era tudo mais velado e tudo muito mais cruel, né? Sim. Então...
Eu acho que continua assim nesse período, mas eu acho que agora tem uma discussão um pouco mais ampla sobre essas coisas.
Então. Mas eu acho que... naquela época me fez entender, e aí eu fui crescendo e tal, e eu acho que quando eu consegui emagrecer, e emagrecer muito, eu entendi que o mundo continuava se relacionando da mesma maneira que se relacionava antes, quando eu era gordinha. Então eu falei, gente, nada mudou. O jeito que eu me visto, usando perna de fora ou não, tanto faz.
Tanto faz o peso.
Quando eu virei, eu era publicitária, quando eu virei consultora de estilo, eu entendi mais ainda isso vendo as minhas clientes. Independente do tamanho delas, elas sofriam com o corpo. Independente. Sempre tem alguma reclamação pra fazer. Algum, entre aspas, defeito, né?
Aquela máxima horrorosa de que toda mulher precisa perder ou ganhar 5 quilos.
Sempre tem. Todo mundo. E aí falou, gente, tem alguma coisa errada, a gente tá sempre insatisfeito. Então, vamos mandar pras cucuia tudo e vamos usar o que a gente tá afim. Nada vai mudar na nossa vida, então vamos meter as peles, sabe? Então, assim, não é de uma hora pra outra que isso acontece. Durante a consultoria de estilo, a gente tenta começar um processo, tem clientes que estão começando o processo ali, tem clientes que já vêm de um processo de mudanças, e você fala muito disso nos seus podcasts, né, Má?
Eu falo muito disso, de que a mudança é sempre um fator...
Isso, a mudança do fator.
Ela
isso.
É sempre um fator de incomum, porque isso. A gente tem clientes de todos os tipos, a médica, a professora, a advogada, tem aqui a modelo, tem vários tipos, vários corpos, várias belezas diferentes, mas todas são parecidas no quesito de quero uma mudança. Isso. Então eu quero melhorar a minha imagem ou quero trazer mais quem eu sou internamente, né? Então eu sempre parto desse pressuposto.
E na consultoria, quando a gente pensa em estilo, a gente pensa muito em estética só. E a autoestima, ela não vem só da estética, né? A autoestima vem de uma construção toda da sua vida inteira. A autoestima vem da partir do autoconhecimento, vem de como você se sente mais confiante, vem de como você se sente mais digno, mais respeitado por você mesmo. Então, não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra. Então, eu acho que estilo, moda, complementa, o jeito que a gente se veste, se vê, complementa... a nossa autoestima, mas não é definidora na hora de se vestir.
Mas é uma via de mão dupla também, porque a autoestima, a gente precisa da autoestima para conseguir se expressar em forma de estilo, expressar o nosso estilo.
Precisa.
É muito difícil. Então, assim, lá no podcast, no Beleza Pra Quem, que eu faço lá no B9, o primeiro episódio foi muito focado na autoestima. E aí... tem a pergunta de US$1 milhão, que é como eu faço para ter autoestima, para fortalecer a minha autoestima? Como é que eu construo isso, né?
Então, e isso, uma das coisas que mexe muito com ela são as representações, que é o que eu tenho... E aí, voltando no assunto que a gente estava antes de começar o nosso podcast, a gente estava conversando sobre uma das partes da consultoria é criar uma proposta de estilo, uma proposta de identidade visual para cliente. E ali a gente mostra para ela um monte de imagem, né? E uma das minhas grandes dificuldades na criação disso são as imagens que eu colhia, que eu pesquisava para apresentar para aquela cliente. Porque as minhas clientes, a maioria, como a maioria das mulheres, não tem o que é considerado o corpo padrão. Uhum. Então, como que eu ia procurar imagens que ela considerasse legais e que ela pudesse se identificar? É muito difícil encontrar na mídia...
Na publicidade,
nos programas de TV, em tudo... corpos com que a gente fala, nossa, daí é parecido comigo. E eu acho que essa falta de encontrar o que é parecido com a gente... faz a gente olhar pra gente mesmo e falar assim, bom, tem alguma coisa errada comigo. Então, eu acho que... E aí eu comecei uma campanha no meu Instagram de...
Free the coxas,
free the braços, é cliente vida real, não é Pinterest. Eu coloco muito no meu Instagram, eu busco as minhas clientes, quando elas liberam, né, claro, os corpos das minhas clientes, eu acho que não tenho imagem nenhuma que eu tirei da internet, sabe?
Uhum. Você tá certíssima fazendo isso. Toda vez que eu uso o Pinterest, eu coloco ali alerta vermelho no máximo, porque é uma ferramenta maravilhosa, mas é uma ferramenta.
É.
Então, assim, tem muita coisa lá que não é a vida real. É como a gente traz pra vida real que importa, né?
Exato. E aí, esse trazer pra vida real... Eu falei, então, tá bom. Então, tá. Eu tô falando aqui pras pessoas pra procurar... Ou pra começarem a procurar corpos parecidos com os delas. Aí eu falei, gente, como que eu vou... Então, tá. Então, em vias práticas. Como que a gente faz essa busca? E aí começou uma discussão no Instagram e tal, e eu conversei com outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que a gente, conversei com pessoas que vendem, que têm marcas plus size e tal. Tem um limbo de corpos aí que hoje a galera gorda encontrou, que mercadologicamente a gente chama de plus size, encontrou o... fez seu grupo e eles começaram a colocar mais... corpos deles nos meios.
Uhum.
Em contraposição, tem ainda os corpos super magros. E aí ficou um limbo de corpos que são...
O
meio do caminho, que são mais os parecidos das maiorias das minhas clientes, eu acho que a maioria das mulheres também. E aí a gente encontrou, então, que a gente entendeu que quem postava esses corpos são as curvies. Então, ou curvilínea. Então, dica aí já para quem tá ouvindo. Um jeito da gente melhorar a nossa relação com o nosso corpo é ver, se sentir pertencedora de um grupo que tem corpos parecidos com nossos. Então, se você colocar lá hashtag curvy no, ou mesmo no Pinterest, ou curvilínea, você vai encontrar, acho que, um monte de imagem de pessoas vestindo roupas com esse... Porque daí é outro caimento mesmo.
Uhum.
É outra coisa que a gente nem tá acostumado a olhar e achar bonito. Mas é assim que é. Eu acho
é
quanto,
a vida real.
É a vida real. Quanto mais a gente vê isso, eu acho que mais a gente vai começar a achar normal e achar beleza nisso também, sabe?
Uhum. Existem muitas teorias, né, sobre isso. Assim, eu tenho lido agora algumas dissertações, umas coisas que falam sobre... moda e corpo, porque às vezes a gente não relaciona, a gente vê assim, o Roland Barthes lá no sistema da moda dele, ele fala que existem três tipos de roupa, que é a roupa representada, na verdade a roupa feita, a peça de roupa em si, que é costurada na fábrica, tem a roupa que é representada na propaganda, e tem a roupa que você leva pra casa e como ela cai em você.
Exato.
Não é a mesma roupa.
Não é.
É
não
outra
é.
Coisa.
Não é.
Então a gente tem que pensar muito isso na hora que a gente vai consumir, pra gente não consumir de uma forma louca, né? Essa maníaca de fast fashion, assim, vou comprar tudo que aparecer que for tendência.
É.
E também... existe uma coisa muito do corpo, da gente olhar com mais carinho pro nosso corpo e pensar que aquela roupa, ela só vai existir no mundo se ela tiver nosso corpo como suporte.
Verdade.
Se a gente usar o nosso corpo pra isso. Sua roupa não vai lá, você vai pendurar ela no varal, ela não é a mesma coisa que ela tá em você.
Ela não é. E não adianta você ficar tentando repetir aquela roupa. É isso, exatamente isso. Aquela roupa só é o que ela é no seu corpo.
Uhum.
Ela não é, ela vai ser outra coisa num corpo super esquálido, das passarelas, que as pessoas, as modelos são literalmente cabides. Que a roupa cai de um jeito que não cai na maioria das pessoas. Então, e é um processo demorado, né, Má? Poxa, eu falo tanto disso e a gente com essa informação toda, nossa, essas mulheres empoderadas. A gente se vê muitas vezes e fala assim, meu, tá horroroso esse shorts em mim, esse negócio tá me pegando aqui na cava, eu tô andando, tá subindo. E aí falta, eu acho que uma coisa de sair da zona de conforto, falar assim, não, eu vou sair de casa hoje assim, de perna de fora. Eu, por exemplo, demorei muito pra colocar minhas coxas de fora e meus braços de fora. Eu acho que veio mesmo quando eu comecei a trabalhar com imagem e estilo das outras pessoas. E aí comecei a repensar o meu jeito. Falei, gente, tá todo mundo insatisfeito. Tem alguma coisa errada. Vou sair do meu jeito, sabe?
E começar comigo. Se eu acho que isso tá errado, eu já vou
Exato.
Né, assumir.
Mas é um negócio de diário.
É difícil.
É uma construção, desconstrução, uma construção diária.
Olha, eu acho que até que a gente olha na rua e fala, nossa, que gata, mulher estilosa, maravilhosa, tá linda, segura, perfeita. Juro pra vocês, essa pessoa também tem os esqueletos dela lá no armário, ela também tem as inseguranças, ela também tem um momento que ela fala, nossa, que roupa eu vou, como é que é, o que é que fica melhor, o que é que não fica. Então, todo mundo tem esses momentos, né? Eu acho que é importante a gente saber disso pra não ficar também, nossa, só eu que não consigo, isso não tá dando, nossa, só eu, você se acha a última das criaturas, né? Porque não conseguiu colocar ali um determinado tipo de roupa. A consultoria de estilo também, tipo Pinterest, é uma ferramenta, uma super ferramenta pra você conseguir fazer essas escolhas. Mas como a Karina falou, até a gente, né, que tem essa informação, a gente trabalha com isso, a gente tem dificuldades, eu morro de dificuldades. Eu tô com uma saia hoje midi aqui, eu fiquei assim uma hora pensando, será que eu uso essa saia? Eu comprei ela com tanto carinho, pensando que ia ficar tão linda, aí eu ouvi hoje, nossa, você tá muito evangélica com essa saia, porque ela tá comprida, aí já cai tudo, falando, nossa, eu tava me achando tão linda, e agora, não que as meninas evangélicas não sejam lindas, mas não era a mensagem que eu queria passar quando eu vesti a saia de manhã.
Ontem mesmo, a minha mãe, eu tava, ontem fez um frio, né, de uma hora pra outra, e eu fui pra minha mãe, eu ia sair, fui pra minha mãe que tava ali perto, e falei, vou pegar um negócio da minha mãe. E minha mãe tinha lá um casaco que trouxe do Japão. E aí eu coloquei, falei, nossa, minha cara de casaco, vou colocar. E eu tava com uma saia midi. E aí eu abri o casaco. Tirei uma foto minha com o casaco aberto, e aí eu fechei o casaco, tava achando ruim a luz, e falei, mãe, tira uma foto aqui pra mim. Ela tirou e falou assim, isso daí não tá bom, não. Esse negócio fechado assim não tá bom. Falei, ah... Aí eu peguei e abri na hora. Tipo, minha mãe falou que não tá bom, eu abri
não
na
tá
hora.
Bom,
eu falei, meu, por que que eu tô pensando nisso? Eu devia ter saído do jeito que eu achava melhor, que era fechado,
eu
sabe?
Eu tava gostando,
exato,
né?
Exato. Então, no final das contas, a opinião do outro, ela importa pra gente. A gente vive em sociedade e a gente se comunica através da roupa e a gente espera uma reação do outro, né? São as mensagens que a gente quer passar e tal. Mas eu acho que você vai fazer escolhas mais seguras e você vai se sentir mais bem representado quando você para pensar. É um exercício, não adianta, não é uma... É por isso que existe a consultoria, né? Não acontece de uma hora para outra. É um exercício diário de você olhar para o que faz sentido para você, você parar para pensar nas roupas que você tem no armário e...
E assumiu alguns riscos, porque é aquilo que a gente fala, é uma roupa, você não tá fazendo uma tatuagem na testa, você pode trocar, você podia abrir o casaco, você pode tirar o casaco,
exato.
Eu posso trocar essa saia, posso cortar essa saia para ela ficar mais curta.
Exato.
Dá para mudar.
Eu falo muito para clientes minhas que não querem mostrar o braço no meu Instagram mesmo eu falo muito sobre isso, e tem gente que fala assim, Karina, depois que você começou a falar de mostrar coxa, eu tentei, e agora, menina, agora eu
tá
uso
voando.
Short, eu uso regata. E aí, pois é foda demais. Mas eu tava falando disso porque... eu sempre falo assim, gente, ó, você quer começar a mostrar o braço? Tá bom, sai uma vez de regata. Você vai achar que o mundo tá olhando pra você. Tá todo mundo na rua, falando assim, isso, essa
nossa,
pessoa...
Nossa, que braço é esse? Braço
gordo,
isso aí, braço
não, não pode, não pode, imagina que...
Vai ser presa.
Vão jogar um ovo em mim. A segunda vez que você sai com a regata, você vai achar que as pessoas estão te olhando um pouco menos. A terceira vez, um pouco menos ainda. A quarta, você nem vai lembrar que você tá de regata, sabe?
Você vai estar feliz porque você não tá passando
calor.
Não
tá passando calor, gente. Que é isso. Então é isso. Precisa de disciplina também, sabe? De você falar assim, não, hoje eu vou fazer isso, depois eu vou fazer de novo. Hoje eu vou pegar do meu armário um negócio que eu não tô acostumada a usar. Hoje eu vou ultravo... É isso que você falou. Vou correr pequenos riscos, sabe?
Eu tô amando esse tema, porque uma coisa que muito me frustra quando eu tô atendendo clientes é quando a gente pega, separa imagens lindas, ela quer usar uma pantacura, ela quer usar um short, ela quer usar uma cropped. Mas aí a pessoa já se auto-sabota no começo e ela fala, isso não é pra mim. Aí eu quero sentar e chorar e abraçar ela, porque eu falo, não, é pra você sim, por que que você não tenta? Uhum. Vamos lá. E aí, várias vezes eu não sei como trazer a pessoa, assim, eu tento trazer ela do jeito assim, vamos provar. né? Falo isso que a gente acabou de falar aqui. Vamos provar e tentar trazer para sua vida. Se não rolar, não tem problema, isso. Tá tudo certo, você não precisa usar isso agora, mas pensa, você vai ter se visto no espelho com essa peça e você vai pensar que pode, de repente, ter lugar para ela no seu armário.
Eu acho que é o primeiro passo, é fazer teste. Eu falo que a consultoria, eu falo para os meus clientes, ó, isso aqui vai ser um grande testão. A gente vai provar um monte de coisa que você não está acostumada, algumas coisas vão dar certo, algumas coisas vão ter a ver com você, outras não vão ter a ver com você, outras vão ter a ver com você. Você ainda não estará preparada para usar agora, mas é um grande testão. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, colocar no corpo. Tem vezes que a gente nem se permite colocar no corpo. Sim, vê na arara e passa reto.
Fala, ai, que lindo, não é pra mim.
É.
Não, não vou, próximo. É. E não, gente, pelo amor de Deus. Isso tem tudo a ver com o corpo, né? Porque a pessoa fala, ai, eu sou muito magra, ai, sou muito gorda, ai, meu quadril é muito largo, ai, meu seio é muito grande. Então ela já nem vai lá.
Ela nem pensa, ela já é um padrão do jeito que ela raciocina que nem passa pela cabeça de usar aquilo.
E aí eu queria fazer um convite aqui a todo mundo que está ouvindo a pensar também nessa coisa que a Karina falou lá no começo, que a gente entra na sua vida, na consultoria, mas você acaba nesse processo resgatando memórias do tipo, você falou da sua mãe que era muito livre com o corpo. Eu tive uma cliente lá no começo, quando eu estava começando a atender, que ela não usava perna de fora, de jeito nenhum, e a perna dela não era gorda, não era uma coisa assim, fora do padrão, era uma perna, assim, que cabia nos tamanhos disponíveis, sim, no mercado, sim. E aí eu fiquei tentando investigar, ela falou, ah, então, eu sou a caçula de três meninos, tenho três irmãos, toda vez que eu usava a saia, eles riam de mim, eles falavam que eu tava ridícula, e aí eu não consigo, eu nunca mais quis usar, então, assim, de onde vem esse seu medo de usar um decote, de usar o quê? Por que que tá acontecendo? Eu acho importante a gente parar, tipo na terapia.
Olha como roupa conta a nossa história, conta nossos medos, né? E que coisa maravilhosa seria se a gente permitisse que agora as roupas contassem nossas mudanças, nossas coragens, nossas vontades de mudar. É isso, é um exercício diário, se olhar no espelho e falar assim, hoje eu vou sair assim. As meninas lá do podcast falaram que tá tudo bem, que não vão jogar um ovo em mim,
não vão,
tudo certo, todo mundo vai continuar te amando do jeitinho que você é.
Vai, a pior coisa que vai acontecer é você se sentir estranha durante um dia, isso. E aí você vai sentir se você quer correr aquele risco de novo ou não. Existe até, a Karina falou antes da gente começar a gravar, do Roupateca.
Uhum.
Roupateca é um lugar que eles fazem o aluguel de roupas, né? É um serviço que tem um acervo, você paga uma taxa mensal, tem uns planos lá. E aí você consegue pegar roupas pra usar. E
boa.
Aí é um bom piloto de teste. Porque
boa.
Você não precisa comprar aquela roupa que tem estampa de oncinha que você nunca usou. Pra saber se fica bom ou não. Você pode ir lá e fazer esse teste. Ou você pode emprestar da amiga também, da sua família.
Isso, boa ideia. Pega emprestado. A blusinha de alcinha que você sempre quis usar, não sabe se vai conseguir. Agora, pega lá emprestado. Então, tem esse serviço de aluguel, tem pegar emprestado. E tem também, se você quiser comprar, pensar em brechós também. Hoje a gente tem um monte de brechó legal, que você consegue roupa de segunda mão, por um ótimo preço. E tem sites também que fazem isso.
Aliás, eu vou fazer um especial brechós aqui. Preparem-se, eu vou falar muito de brechós, porque eu amo. Eu acho uma ótima saída.
As pessoas nem estão lembrando mais de brechó. O brechó tá muito relacionado ainda às roupas vintage, com cara de antigas, né?
Aliás, há umas semanas atrás, apareceu essa história da... Ai, brechó tem a energia ruim, a roupa do morto, não sei o que, gente. E a melhor resposta foi a energia ruim, a energia pior é da sua roupa que vem trabalho escravo. Se você compra uma roupa que é feita com sofrimento às custas das pessoas, né? Não, gente, lavou, tá novo.
Exato, exatamente.
Eu acho que é isso, Karina. Falamos, assim, acho que a gente falou bastante e deu dicas para as pessoas, né? Sobre essa relação entre o corpo e a moda. Então, eu acho que é um exercício diário mesmo, como você falou. Acho que a gente tem que colocar a nossa cabeça ali. A intenção também para aquilo sair... como a gente quer, né? Eu tô aqui na casa da Karina, eu tô olhando tudo, assim, porque a casa dela é ela. A gente teve episódio sobre casa, então ela tá, tipo, ela tá em cada pedaço da casa dela.
Que é uma mistureba, né?
É muito legal, assim, tá? E aí você consegue, a partir desse momento que você consegue enxergar essas coisas, você consegue colocar tanto nas suas roupas, quanto na sua intenção de vida, né?
É.
Você vai decorando a casa, arrumando o emprego que tem a sua cara.
Mas, de novo, eu acho que pra tudo isso a gente precisa de inspiração e lugares que a gente pertence. Então, aproveitando e relembrando mais uma dica, seguir perfis e estar em contato com pessoas, já que a gente está falando de corpo, em pessoas que têm corpos parecidos com o seu. E se inspirar na liberdade que essas pessoas têm com seus corpos e as roupas que elas vestem.
Sim, e testar. Testar, isso. Experimentar é a palavra-chave.
Isso.
Karina, como é que a gente te encontra na internet? Como é que a gente faz pra te achar?
Faz em Instagram, que é @karinaabud_consultoriaestilo. Tem meu site, que é karinaabud.com. E acho que é isso, facinho, né? Hoje a gente tá em todos os lugares.
Segue lá, Karina, porque tem muita dica legal. Hashtag Free the Coxas.
Free the Coxas.
Obrigada.
Imagina, adorei. Obrigada a você.
Adorei também.
É isso, a Karina é demais, né, gente? Então, obrigada por ter participado, Karina. E obrigada a você que mandou e-mail lá no estilopossível@gmail.com. Eu vou ler agora os casos. Ó, a Maria mandou um e-mail aqui e falou: Marina, sua diva. Ai. Te acompanho no Wanda e tô muito feliz com esse podcast solo. Me ajuda, Marina. Eu fiz uma mamoplastia e um desejo de muitos anos. Era um desejo de muitos anos e meu busto diminuiu bastante. Adorei o resultado. O tamanho ficou exatamente do jeito que eu queria. Mas agora veio uma questão. Todas as minhas roupas estão parecendo esquisitas ou tão folgadas. E aí eu me sinto reta quando eu visto. Ainda tô usando sutiã pós-cirúrgico e esse efeito tábua pode ser por causa dele. Mas sei que eu vou precisar comprar blusas novas, só que o meu olhar ainda não tá adaptado ao meu novo corpo. Preciso de dicas de modelos de blusas e tipos de decotes. Antes, tudo que eu vestia era para esconder o volume dos seios. Era praticamente só camiseta larga. Um grande beijo e sucesso no podcast. Maria, obrigada. Um beijo para você também. Mas, ó, já vou te falar de antemão que você tava usando de um jeito que não é o que a gente fala que mais valoriza quem tem o busto grande, né? Pra quem tem busto grande, uma dica pra ficar mais harmônico e pra não ficar ainda maior, se é algo que te incomoda, é usar decotes. É usar decotes em V, é folgar essa região do pescoço, sabe? Essa região do busto mesmo, é descer um pouco mais o decote pra dar um respiro e aparecer um pouco mais de pele. Porque quando você tem um busto grande e usa uma gola alta, por exemplo, parece que o seu busto é ainda maior do que ele é. Dá uma sensação de aumento nessa área, assim, sabe? É como se tivesse uma lente de aumento ali em cima. Então, o que a gente recomenda, como uma forma de harmonizar a silhueta de quem tem esse peso visual maior em cima, é você folgar um pouco mais. Então, agora, já que você fez uma plástica, assim, talvez aconteça uma coisa muito similar ao que está acontecendo comigo agora, pós-gravidez, né? Assim, já faz um ano que a Tereza nasceu, mas ainda assim eu luto todo dia para me acostumar com o meu novo corpo, que é um corpo que ainda é muito parecido com o que eu tinha antes, mas ele mudou em algumas coisas que, pra quem não me conhece, talvez não faça tanta diferença, mas pra mim faz toda a diferença. O meu braço tá maior, meu quadril tá maior, a minha barriga tá diferente. Então, tudo isso me faz me ver diferente, né? Me faz ser diferente no espelho, me faz com que o meu olhar sobre mim mesma, sobre o meu próprio corpo, esteja diferente. Então, é bem complicado isso, porque realmente precisa rolar uma mudança até das roupas, porque as roupas não cabem mesmo. Perdi várias calças nesse processo, tem várias roupas com as quais eu não me identifico mais. E eu acho que deve acontecer o mesmo com você. Então, você falou que você ainda tá usando, né, o sutiã, que é o pós-cirúrgico. Então, eu acho que o ideal é você esperar um pouco para você começar a se entender com esse seu corpo novo e ver o que, que você gosta nele. Não adianta eu te falar que, ah, modelo de blusa bom para você vai ser tal. Não adianta eu falar isso, porque você vai ter que sentir primeiro como é que você tá com esse novo corpo mesmo, né? Porque ele tá sendo colocado de uma nova forma. Ele foi remodelado. Então, se você tá sentindo que as suas roupas estão folgadas, você provavelmente vai ter que mudar. Você vai ter que mudar o tipo de sutiã. Então, quem tem o busto um pouco mais reto, normalmente não tem tanto uma preocupação assim de, ah, o tipo de decote. Você acaba usando qualquer coisa que rola, assim. Minha principal dica nesse caso é você não usar nada muito folgado que não caiba ali. Sei lá, se seu tamanho é 40 de sutiã, você não vai usar um 42, porque ele vai ficar dançando lá, sabe? Aquele bojo dançando, vai ficar coisa sobrando. Então, é usar uma coisa que realmente seja do seu tamanho, tá bom? Então, essa é a principal dica que eu tenho com relação a essa sua pergunta. Bom, espero ter ajudado a Maria. Vamos lá pro e-mail da Júlia. É corpo sanfona e roupas encostadas. Help! Oi, Marina, parabéns pelo podcast. Eu vivo um drama muito comum entre as mulheres. Atualmente, eu só tenho conseguido usar metade do meu guarda-roupa. A outra metade fica intacta porque é composta por roupas que não estão me cabendo ou que não cabem, ou que cabem, mas ainda ficam apertadas ou desconfortáveis. Eu acho essas roupas lindas e muitas ainda estão novas, porque quando compro, elas estão muito certinhas, sem uma folga para eventuais mudanças de peso. Sempre caio nessa armadilha de comprar roupas justas ou mesmo pequenas, porque eu acho que eu vou emagrecer e acabo comprando as roupas como um incentivo para isso. Ela coloca incentivo entre aspas. No final das contas, elas ficam encostadas e eu não tenho coragem de me livrar delas. Eu fico numa dúvida tremenda. Devo me livrar das roupas justas, assumir minha nova silhueta e renovar o guarda-roupa e apertá-las depois caso emagreça? Ou devo me forçar a emagrecer para caber em todas as roupas que estão encostadas e devo manter um guarda-roupa metade um tamanho e metade do outro? Isso é normal? Beijos, Júlia. Júlia, isso é muito comum mesmo, mas assim, eu acho que você tem que se vestir para o que você é. Quem você é? Você é essa pessoa que tá num determinado tamanho, sei lá. Qual é o número do seu manequim, mas o que eu acho é que você tem que comprar roupas que caibam em você. Eu sou sempre adepta das roupas um pouco maiores ou do meu tamanho. Um pouco maiores no sentido de que, diferente do que eu falei agora pra Maria, né? Quando é uma coisa como um bojo de sutiã, alguma coisa assim, não. Isso daí tem que ficar certinho, principalmente a lingerie. A lingerie é um negócio que tem que caber em você, tem que ser a lingerie certa. E muita gente erra no tamanho de sutiã, né? E acaba afetando a silhueta inteira da gente por conta disso, por conta desse errinho. Mas no seu caso, não faz o menor sentido comprar roupas que você não vai usar, gente. Roupa é investimento, roupa você gastou seu dinheiro, seu tempo, você escolheu, você foi lá na loja, você pagou, você passou seu cartão, você parcelou, você, sabe, foi o dinheiro do seu trabalho que você gastou ali, então não faz o menor sentido você deixar a roupa encostada ou ter esse guarda-roupa suplente ali, ai, pra quando emagrecer, porque isso só gera mais ansiedade em você, só gera um desconforto, sabe, de olhar aquilo ali e se sentir deprimida, porque você tá... você não cabe naquelas roupas, então a roupa ela tem que servir pra você, assim, ela tem que ser útil pra você, ela tem que, não é você que tem que servir a roupa, é a roupa que tem que funcionar pra você, entendeu? Então, não adianta nada isso, você ter metade de um tamanho, metade do outro. Na dúvida, sempre compra uma roupa que seja ou do seu tamanho ou que ela fique um pouco mais folgada, porque isso sempre dá uma sensação de respiro, sabe? Assim, quando você usa uma roupa tuchada, aquela calça super apertada, parece que vai rasgar, tanto você não fica confortável, quanto as pessoas percebem que você tá desconfortável. Então, isso afeta todo o seu dia a dia, sabe? Eu tenho, como eu falei aqui agora, que eu engordei, assim, aumentou meu quadril depois da gravidez. Tem várias calças ali que não cabem, mas tem duas calças que eu amo, que eu queria muito voltar a usar, inclusive hoje mesmo eu usei uma delas, que é uma de cintura alta, jeans, ela fica muito apertada em mim, então quando eu vou usar, eu já Assim, eu já respiro fundo, eu já sei que vai ser um dia que eu vou ter que, tipo, nossa, eu vou usar essa calça apertada, mas eu vou passar uma raiva, eu vou sentir dor de aperto, sabe? Eu vou evitar ir no banheiro, porque tirar e colocar a calça é um sacrifício. Então, vale a pena isso? Hoje eu coloquei e eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, eu preciso doar essa calça, eu não vou mais caber nela. Porque meu quadril aumentou, e é isso, sabe? Eu aumentei na gravidez, vou malhar pra voltar, agora não, eu tô com outras prioridades, então não vai rolar isso agora. O que que eu vou fazer? Vou comprar uma calça número maior, vou doar, ou vou vender no Enjoei, ou no Mercado Livre, ou sei lá eu onde, sabe? Então, a minha recomendação é essa, não, as roupas não são um incentivo, como você fala, elas acabam sendo fruto de mais ansiedade e de tristeza pra você mesmo, porque você vai olhar elas paradas ali, você não vai ficar feliz, né? Então, acho que não deve manter metade um, metade outro, não deve se forçar a emagrecer, se não é isso a sua prioridade. Acho que você deve, sim, comprar roupas do seu tamanho, assumir sua nova silhueta e renovar seu guarda-roupa. Depois apertar, você até fala aqui, depois apertá-las caso emagreça. Mandei apertar também um monte de roupa agora, mandei apertar e soltar algumas que dava para soltar. Então, assim, isso dá para fazer. Tinha até uma saia aqui que não dava mais em mim, eu levei na costureira porque ela tava apertada pra ver se dava pra fazer alguma coisa. Ela falou, ó, roupa apertada é mais difícil. Se você me traz uma roupa folgada aqui, eu consigo trabalhar. Agora, roupa apertada não rola muito, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, a minha recomendação pra você é sempre comprar uma roupa com folga, porque você vai conseguir usar ela no caso de emagrecer e você vai conseguir ela usar agora. Usar ela agora do tamanho que você tá, entendeu? Então, é isso. Não faz isso com você mesma, não. Bom, esse foi o programa de hoje sobre estilo e o seu corpo, nosso corpo, né? Espero que vocês tenham gostado. E manda devolutiva, manda e-mail pra mim, tá bom? Manda lá no estilopossível@gmail.com. O próximo programa vai ser especial, só com e-mails de vocês. Então pode mandar e-mail, vou fazer uma horinha inteira só lendo e-mails de vocês. Podem mandar os seus e-mails aqui, tá bom? Eu vou me esforçar para responder todos. Já tô com, sei lá, uns 200 e-mails aqui para responder. Então, pelo menos uns 20 casos eu acho que vai rolar por aqui, tá bom? Os que eu ainda não li nos outros programas. Então é isso, gente. Esse foi o Estilo Possível dessa semana. Espero que tenham gostado. Um beijo enorme e até semana que vem.